Boa noite a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária aos 16 dias do mês de maio de 2016. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos. Ata número 15 de 2016, aos 9 dias do mês de maio de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Senhora Presidente, solicito que informe ao vereador Gerson Pastoriza Ribeiro, conforme solicitação de informações número 31 de 2016, que o recurso alocado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Irambaré foi resultado de ampla campanha de arrecadação com a finalidade específica de construção do espaço CRIARTE. A este apelo respondeu as lojas Pompeia e outros doadores. A liberação do referido recurso foi realizada no dia 13 de 4 de 2016, mediante projeto e toda a documentação exigida pelo CONDICA, registrado na ata de número 06 de 2016, conforme cópia da referida ata. A tempo, informo que todo o recurso de qualquer origem que seja destinado a este fundo só pode ser liberado mediante aprovação do CONDICA. Assinado, Laís Basso, coordenadora-geral da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em anexo aqui, a cópia da ata, senhoras e senhores, e também alguns memorandos internos aqui, do CONDICA, abertura de crédito especial e tal. Tem todos aqui, o Espaço CRIARTE também, todos em anexo aqui à disposição. Em anexo.
É a resposta?
É a resposta, é. Aí depois o autor... Sim. Fica à disposição, então, a cópia, senhoras e senhores. Mensagem número 27 de 2016, Arambaré, 13 de maio de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, o assunto é a resposta do requerimento número 25 do senhor vereador Sandro Gil da Silva Strop, que solicita ao Executivo informações quanto ao patrulhamento e troca de lâmpadas das ruas Santa Rita do Sul, diz aqui. Seria então das ruas de Santa Rita do Sul. Atenciosamente, assina a prefeita municipal Joselena Maria Becker Scherer. Em anexo aqui, a resposta. Mensagem número 28, 2016, Arambaré, 16 de maio de 2016, senhora presidente, senhores vereadores. Resposta ao requerimento número 26 do senhor vereador Gerson Pastoriza Ribeiro, que solicita ao Executivo informações sobre pessoas carentes beneficiadas com a doação de material de construção através da Secretaria de Assistência Social. Temos aqui um ofício em anexo, de duas páginas, assinado pela prefeita também em anexo, junto com a, formando a resposta. Temos aqui também o ofício número 119 de 2016, Arambaré, 16 de maio de 2016, senhora presidente, senhores vereadores, tendo em vista o ofício 69 de 2016, que reporta o pedido de informação número 28 de 2016, o qual solicita a relação dos processos fiscais ajuizados referente aos lotes 10, 11, 12 e 13 da quadra 09, segue abaixo conforme postulado. De lote 10 e 11, na rua São Cepé, senhor Argeu Sutil de Lima, e as inscrições aqui também enumeradas, em nome de número de 4 números aqui. Lote 12 e 13, rua São Jorge, do senhor Adroaldo Oliveira dos Santos, também as referidas inscrições abaixo. E também algumas em anexo aqui. Fica à disposição aqui. Seriam essas as comunicações e as correspondências, senhor presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitações de informações.
Indicação número 19, de 2016. Senhora Presidente, o vereador abaixo firmado indica ao Poder Executivo Municipal para que determine ao setor competente que proceda a melhorias à rua Valdo Xavier, no trecho compreendido entre as ruas Antônio Mena Barreto e Jacó Centeno, como segue. Alargamento da referida rua, no trecho na quadra descrita, com a retirada do mato, raspagem e retirada do barro e a colocação de uma fina camada de areia. Arambaré, 16 de maio de 2016, assina o vereador Leandro Hugo Schmeigel.
Com a palavra, o autor.
Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu já recebi várias vezes um pedido desse cidadão ali, são pessoas que moram ali, e inclusive antes do período de chuva, é uma quadra apenas, é bem pequeno trecho, é que de um lado ali, onde tem um valo de drenagem, o mato cresceu, né, que a rua não é tão não tem muito movimento, e aí cresceu o mato, e esse mato não deixa a água escoar. Então a água fica empoçada na beirada, na sarjeta ali, onde cresceu o mato, para cima da rua. É uma grama, é um capim mais viçoso, né? Não chega a ser mataria grande. E a solução ali seria, eu até coloquei aqui, mas o pessoal competente sabe bem como proceder, ali seria simples, era uma raspagem de uma patrola e uma fina camada de areia resolveria o problema. E bem como também algumas lâmpadas ali, parece que está aquele canto lá também tá no escuro. Então, gostaria que o Executivo tomasse alguma providência nesse sentido aí. Haja visto que os cidadãos ali já fizeram vários pedidos ali há um tempo atrás, antes de começar até essas chuvas de inverno agora. Muito obrigado.
Será encaminhado, vereador. Próximo. Encaminha a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos trabalhos.
Temos a terceira discussão, o projeto 2268, que torna obrigatória e prévia a inspeção sanitária industrial em todo o território do município de Arambaré de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, vegetal, comestíveis e da outras providências. Terceira discussão, senhor presidente. É 2268 de 2016 o projeto.
Coloco em discussão, então, o projeto, novamente. Ninguém vai se manifestar, acho que eu coloco em votação. Vereador Joel.
Eu vou solicitar a retirada do projeto, porque a gente conversamos agora antes e vou pedir a retirada do projeto, já conversei com a prefeita.
Pois não. Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Na verdade, o que eu ia dizer, eu também conversei com um rapaz que é fiscal ambiental, e até falei para ele, porque eu vejo que esse projeto parece que ele tá pouco divulgado, porque umas pessoas dizem uma coisa, outras dizem outra. Então, eu acho que ele tem que ser mais trabalhado dentro das pessoas interessadas, para depois ser tomada uma decisão. Obrigado.
Vereadora Márcia.
Boa noite a todos. Presidente, nós tivemos uma conversa com o pessoal da Emater, na pessoa da representante da Emater no nosso município, a Neuza Voz, e o Teobaldo, que é o responsável pela parte sanitária do nosso município, que nos explanou coisas importantes, né, nos supriu dúvidas, inclusive foi colocado algumas questões para nós ali. É uma pena que todos os colegas vereadores não pudessem ter participado, mas seria de bastante importância, assim, até a gente repassar as coisas que eles nos... as informações que eles nos deram, né? a respeito do sistema do SIM nos municípios, que o único município na região que não tem o sistema de inspeção é Arambaré. Eu tenho até a cópia do município de Cristal, que eu consegui aqui, e algumas relevâncias que hoje, no município do Cristal, estão fazendo economia, os agricultores e a agricultura familiar desenvolver no município, através do sistema de inspeção. Os produtos deixam de ser comprados fora e são comprados dentro do próprio município, dos produtores mesmo de Cristal. Hoje eles têm abatedouro de gado, de ovelha, de porcos, e a carne é distribuída dentro do município com inspeção municipal. Eu ainda continuo defendendo o projeto, acho que isso vem a fortalecer e a fazer o crescimento da nossa agricultura, né, agricultura familiar, do pessoal aí que trabalha com produto de origem animal, os pescadores também, fazer eles a crescerem. Então, são pontos assim que hoje Arambaré é o único município, Cristal tem, Dom Feliciano tem, Chuvisca tem, Camacuã tem, Taps tem, todos os municípios da região aqui da Centro-Sul tem o SIM. Hoje, o único município que não desenvolve a sua agricultura, a legalidade dos seus produtos num sistema de inspeção municipal, hoje, o único município é Arambaré. E eu acho que cabe a nós, que somos munícipes e consumidores desses produtos também, que a gente sabe que hoje a carne que a grande maioria compra aqui vem de frigoríficos de longe, de Pelotas, Coqueiro. Hoje nós não temos um sistema de abatedouro legalizado aqui e hoje nós somos um dos nossos carros-chefes da nossa economia é a pecuária. E nós não conseguimos abater nenhum legalmente nada aqui. Então, acho que isso vem para legalizar, vem para fortalecer a nossa economia e eu continuo defendendo o projeto. Eu acho que todos os colegas, assim, com o Teobaldo, com a Neuza, tirar dúvidas, né? E com os próprios agricultores, porque os próprios agricultores também, eles têm que se fortalecer nas nossas, nas coisas que a gente pode passar, nas informações que a gente pode passar para eles. E a gente sabe que, o Leandro sabe que vamos dizer assim, dos projetos do ex-partido dele, era a economia familiar, era baseado no SIM, e sabe que os nossos municípios, basicamente, que tem uma subsistência da agricultura familiar, eles têm um embasamento, sim, na liberação municipal, porque facilita para as pessoas que têm agricultura menos favorecida, para que tenham um exemplo. Hoje, Arambaré mesmo tem criação de ovelha. Tem um abatedor de ovelha? Não tem. Se quer fazer um abatimento, tem que vender para fora, e frango e outras coisas mais, a produção de mel, eu acho que vem a fortalecer, sim, a nossa agricultura e a nossa economia. Obrigada, presidente.
Vereador Gerson.
Bom, nem era necessário discutir, que já foi retirado, né? Mas a minha opinião está bem clara, desde a semana passada, que para mim não é o momento disso, porque a estrutura que tem que ser criada para isso que foi dito agora aqui, custa caro, vão exigir de alguns e de outros não, e eu não me sentiria bem, porque aqui tem que contratar gente, tem que contratar veterinário, tem que contratar tudo, e nós não temos um médico para atender ali. Nós não temos um medicamento para uma criança cadeirante que vai ali e pede e não tem. Aí como é que eu vou me sentir para vir aprovar aqui uma coisa que vai dar despesa? Ou vocês acham que vai ser de um dia para o outro que vão carnear algum bicho aqui para poder vender? Então eu não me sinto à vontade de fazer uma coisa dessa. Não é esse o momento para isso. Porque eu sei, eu estou aqui há 40 anos e eu comi as carnes que o seu Omar matava ali nos fundos do pátio e nunca ninguém morreu por causa disso. Então, não é o momento de uma situação dessa, de se ter uma despesa com o município falando em crise, como se fala na crise aqui. Então, para mim, está bem claro isso.
Vereadora Márcia.
Presidente, rapidinho, eu vou ler aqui o... eu recebi do secretário da Agricultura de Cristal, ele me mandou uma prévia de como funciona hoje o SIM no município de Cristal. Eu gostaria de passar para... se a presidente me permite fazer a leitura, é um trecho curtinho. Hoje, Cristal dispõe de um veterinário que faz inspeção em 9 estabelecimentos, abatedouros de carne, suínas, ovinas, bovinas, apícola, avicultura de postura e embutidos de açougue. Com a criação do SIM, a partir de junho de 2001, o município de Cristal dispõe de empreendimentos e oportunidade de investimento com segurança na alimentação. Alguns benefícios a partir da lei: controle de qualidade das carnes e derivados comercializados no município, evitar que sejam comercializados produtos de outros municípios e que sejam incremento no comércio e geração de renda no município. Hoje, Cristal conta com um abatedouro que fornece quase na totalidade de carne consumidas no comércio local do Cristal, gerador de empregos e compra de animais dos próprios produtores cristalenses para abater no município. Produção de ovos, mel, abastecem o comércio, os paradouros, restaurantes e lancherias, sendo que se não tivessem a inspeção municipal, esses produtos viriam de outras cidades, levariam para fora os nossos recursos. De 9 estabelecimentos, 3 ampliaram sua produção e o abatedouro está em processo através de solicitação da Prefeitura para adesão no Sistema Unificado Estadual. Então, assim, ó, depois que o município tem o SIM, ele pede adesão municipal e, além de vender no município, ele pode, o abatedouro pode vender para a região se tiver com certificação estadual. Então, eu acho assim, ó, até para quem tem o produtor que hoje vende para os quem tem criação de gado de corte que vende para abatedouro, acho que não há. A gente sabe que o custo do frete hoje para vender para fora é bastante grande. Até para bater dentro do município, o próprio produto hoje que a gente traz de fora, o produto ser do gado criado aqui no nosso próprio município. E isso eu vejo geração de renda, incremento na economia. E eu acho que como é que nós vamos ter outras coisas dentro do município se a gente não ter fonte de renda, não fazer o município crescer economicamente? Não tem como, o dinheiro não cai do céu.
Vereador Joel.
Se nós não tivermos como fazer que gerar renda dentro do município, essas pessoas todas que deixam de estar vendendo seus produtos... vão bater tudo na porta da prefeitura. Por quê? De um tempo para cá, as pessoas que criam aí fora, no assentamento, pequena agricultura aqui, da Parada Bonita, do Velhaco, estão deixando de trazer produto para cá, porque sabem que se forem pego na estrada, até pela polícia estadual, vão apreender a mercadoria e pode até prender até as pessoas. Então, nós não temos uma lei para regular isso aí. As pessoas querem trazer o produto, mas não tem uma lei. Ah, não, aí pegam e dizem, vão lá na inspetoria, lá no Teobaldo, lá que ele autoriza. Não existe, Teobaldo não tem como autorizar, não existe lei dentro do município. Então, isso aí comparar isso aí, que está faltando médico, isso aqui já foi discutido diversas vezes que dentro do orçamento tem verba para a saúde, tem verba para a agricultura, tem verba para a educação. E eu tenho alertado bastante aqui, seguidamente, agora veio também na tribuna, dizendo que o hospital de Camacuã está na UTI. Não sabe se vão ter dinheiro para pagar o salário do corpo de funcionários do hospital, que tem uma falta de 7 milhões de reais, que não foi repassado pelo Estado. Então, imagina como é que está Arambaré. E se acontece alguma coisa com o hospital de Camacuã, vai ficar pior ainda. Esse é o remédio que a gente tem ouvido do governo do Estado. Quanto a esse projeto aqui, eu há 3 anos atrás, eu fui assistir uma palestra lá em Porto Alegre, na Expo Inter, do Edgar Preto, que era do PT, e é uma solução para os pequenos municípios. Agora, se não querem a solução, não é para ter solução agora. A solução é que nem o pedágio. O pedágio também não era para agora, o pedágio é para depois. Esse aqui não é para agora, é para depois. E só para ter uma ideia de como é que se interpreta isso aqui na casa, um vereador já falou para uma pessoa que isso aqui é só para o meu filho ser contratado de veterinário e pagar o aluguel da prefeita. Isso é um absurdo. Quando é meia-noite, de madrugada, que chama o meu filho para atender cachorro quebrado, machucado, atropelado, ele é bom. Aí, ó, agora tem veterinário, é só ele que existe para fazer inspeção. Ele nem tem a graduação de fazer inspeção, de inspeção sanitária, ele não tem isso aí ainda. Vai, se Deus quiser, vai fazer, mas ainda não tem. Aí, para umas coisas, telefono para ele de madrugada, fim de semana, sábado, domingo, não tem, de noite, de manhã cedo, cavalo atropelado, tudo ele pode atender, é muito bom. Agora, saiu uma lei aqui, fala em veterinário, é para ele. Nem sabe do que estão falando. Estão dizendo que é para o meu filho, porque só é por causa que é meu filho, né? O Carlinhos Paulista é veterinário. Por que não pode ser o Carlinhos? Quantos veterinários tem em Camaquã? Quem é que está... isso aqui é para... Está dirigido para o Márcio?
Seu tempo, vereador.
Ah, pelo amor de Deus.
Vereador Gerson.
A minha posição é que vai ter despesa. Eu não misturo coisa de família, se eu devia citar o nome do vereador que falou no teu filho. Devia citar. Eu, para mim aqui, a minha posição aqui é pública. É pensando em todas as coisas, porque esse tipo de projeto é que nem o pedágio que o senhor falou. Cobrar um pedágio e oferecer o quê aqui dentro do município? O quê, eu pergunto? Tem pousadas aí que ontem me mostraram foto, desde janeiro, que não conseguiu nem entrar por causa dos galhos que estão ali na frente. Foi protocolado até um pedido para tirar, até hoje não foi tirado. Então, essa é a minha posição. Não é que seja contra. Isso aqui é uma coisa boa? É. Mas tem que se fazer um trabalho desde agora, para não chegar amanhã lá e dizer aqui, a Câmara aprovou e tu tem que fazer, senão... Então, tem que fazer um trabalho agora, começar a fazer um trabalho aqui, ó. Você tem que ter esse equipamento, fazer assim para depois nós começar a fazer essa cobrança. Não assim. Então, para mim, é bem claro isso, porque não, as coisas têm que ser mais... com mais tempo para se poder fazer. Não é que se seja contra. Estou falando no momento, é despesa sim. E vamos cobrar do pessoal uma coisa de uma hora para outra. Então vamos acalmar. Façam uma pesquisa, façam uma campanha, avisa os produtores, lá vai ser assim, vai ser assim. Pronto, aí depois nós podemos começar. Porque senão o que vai acontecer? Isso é comum. Isso é comum. Ah, foi os vereadores. Isso é comum. Ou não é. Ou não é. Entendeu? Então... É isso que é a nossa preocupação. Mas já foi retirado o projeto? Para mim não tem...
Vereador Rui.
Boa noite a todos. Eu tinha alguma dúvida sobre esse projeto. Aí, hoje à tarde, a Neuza da Emater e o Teobaldo estiveram aqui. E eu tirei as dúvidas que eu tinha, né? E eu continuo apoiando o projeto. A Neuza tem uma reunião, parece, essa semana, no assentamento Caturrita, onde mais produzem mercadorias que trazem para o município. E foi ótima essa retirada desse projeto, até porque eu acho que tem alguma coisa para modificar, né? Então... Essa reunião que vai ter lá vai ser muito importante, porque as pessoas, de repente, têm alguma dúvida também, vão conseguir tirar essas dúvidas, né? Mas as minhas dúvidas eu já tirei, eu apoio o projeto. Senhora Presidente, obrigado.
Vereadora Márcia.
Não, era praticamente quase a mesma coisa que o vereador Rui falou, que a gente tem uma alteração para fazer no projeto, né? E foi... basicamente de consenso que o pessoal também achou ali. Alguma alteração para fazer no conselho consultivo, que vai ajudar a fazer a tocar esse sim. Então, a Neuza se propôs já a fazer parte desse conselho, como membro da sociedade civil, através da Imater, já que a gente sabe que ela faz um trabalho já há muitos anos com esse pessoal, tanto com os pescadores quanto com o pessoal dos assentamentos. Então, a gente viu que tinha que fazer essa alteração no conselho e, por isso, a retirada do projeto.
Tá, então foi próximo.
Ofício número 95 de 2016, Arambaré, 28 de abril de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação desta casa o projeto de lei 2271 de 2016, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$10.000, servindo de igual valor à anulação parcial de dotação. A aprovação do referido crédito se faz necessária para adequação orçamentária e o correto registro das despesas vinculadas ao serviço de assistência técnica veterinária. Atenciosamente, assina a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scheller. Passo a ler o parecer jurídico. No tocante à matéria orçamentária, verifica-se que o projeto em análise cumpre os requisitos para abertura de crédito suplementar nos termos do artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1º e artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4320, de 1964. Por fim, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei 2271 de 2016 não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 2 de maio de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters e os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade, senhor Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires. Também os colegas vereadores da Comissão de Orçamento e Finanças, por unanimidade, senhora Sionida Rosa Lopes, a senhora Márcia Bischoff da Silva e o senhor Joel Pereira Gonçalves. 2271. Primeira discussão, senhora presidente.
Coloco em discussão, então, o projeto. Vereador Joel.
É só para esclarecer, esse projeto aqui, ele está no orçamento, está dentro do programa de assistência técnica veterinária. A única alteração que está sendo feita é que ele estava com os R$10.000 como outro serviço terceiro, pessoa jurídica. E aí, como o setor lá da zoonose necessita de material, então ele tá sendo, esses 10 mil estão sendo subdivididos em material de consumo, serviço de terceiro, pessoa física, e serviço terceiro, pessoa jurídica. Então, é R$10.000, que já está no orçamento, e ele está apenas subdividindo para adequar melhor a necessidade do setor.
Vereador Gerson.
Bom, entrou hoje, não tem necessidade de ser votado hoje, até porque é para a gente saber qual é a empresa que está prestando esse serviço, depois que nos passe esses dados.
Vereador Joel.
Estão abrindo um crédito, não se sabe quem é que vai receber isso ainda.
Não, mas estamos autorizando R$10.000 para fazer um serviço. Qual é o serviço?
Alguém mais gostaria de se manifestar? Vereador Gledson.
Eu concordo com o vereador Gerson. Acho que tem que olhar esse projeto com calma, Tem que olhar com calma, sem deboche, presidente, sem deboche.
Presidente, só para mais um pequeno comentário. Posso abrir? Eu não abri o seu. Não abri o áudio do vereador.
Eu reclamei sem deboche.
Alguém mais quer se manifestar do projeto? Então deixamos para a próxima, não havendo mais solicitação. Próximo.
Primeira discussão, então, também, ofício número 94 de 2016, Arambaré, 28 de abril de 2016, senhor presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa casa o projeto de lei 2270 de 2016, o qual autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 113.827,96, servindo de igual valor à disponibilidade financeira do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que é proveniente das doações recebidas através das declarações de imposto de renda a pessoas físicas ou jurídicas. A aprovação do referido crédito se faz necessária para a conclusão das obras do Espaço Criarte, que tem o objetivo de ampliar o espaço físico do CRAS através de cobertura do espaço em vão livre entre os prédios do CRAS e da Secretaria de Assistência Social. O Espaço Criarte consiste em uma estrutura física destinada a oficinas artísticas de convivência para crianças e adolescentes. Atenciosamente, assina a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scher. Eu passo a ler agora, então, o parecer jurídico. No tocante à matéria orçamentária, verifique-se que o projeto em análise cumpre os requisitos para abertura de crédito especial nos termos do artigo 41, inciso 1º, artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Federal 4320 de 1964. Por fim, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o PL 2270 de 2016 não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 2 de maio de 2016, assina o assessor jurídico Alan de Souza Peters. Todos os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, senhor Gledson Nunes Silveira, o senhor Gerson Pastoriza Ribeiro e o senhor Rui Carlos Pires Pereira, bem como todos os vereadores da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, a senhora Alcionida Rosa Lopes, Márcia Bischoff da Silva e Joel Pereira Gonçalves. Senhora Presidente, PL 2270 de 2016, em primeira discussão. Crédito especial.
Coloco em discussão, então, o projeto.
A ata depois chegou, pode ser votado depois.
Alguém quer se manifestar sobre o projeto? Então deixamos também para a próxima sessão. Próximo.
Peço o livro lá, pessoal. Não tem mais. Um pouquinho, Marizeta.
Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicita ao secretário que faça a leitura dos escritos.
Senhor presidente, como não atingimos ainda as 7h30, eu gostaria só de fazer uma pergunta aos novos vereadores e vereadoras, se alguém mais quer se inscrever.
Vai? Você já está aqui.
Então, vou encerrar aqui as inscrições, senhoras e senhores. Nós temos dois vereadores, então. Vereador Sandro e vereador Gerson. Então, como a chamada hoje é de ZAA, eu vou chamar o vereador Sandro até a tribuna. Primeiro chamado, vereador Sandro.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero falar aqui para vocês que eu fico um pouco receoso quando vem esses projetos do Executivo. Por quê? Porque o que está acontecendo lá em Santa Rita? Está acontecendo uma discriminação de funcionários lá. Isso é uma coisa grave. Tem funcionário lá fazendo 7 horas, pegando às 7 da manhã e largando às 1 da tarde. E funcionário que faz o mesmo, que está lotado no mesmo setor, tem que trabalhar de manhã e de tarde. É estranho, né? É estranho porque esses funcionários que estão fazendo horário diferenciado, eles têm outros ideais políticos. Talvez representa que seja isso. E agora mesmo, há pouco tempo, teve um rapaz que ele tinha tirado uma licença de interesse e estava perto de terminar a licença dele, ele pediu para retornar, é lá de Santa Rita, lotado lá. E aí foi dito para ele que ele teria que vir para Arambaré, trabalhar em Arambaré de manhã e de tarde. Sendo que lá em Santa Rita, os outros funcionários lá trabalham das 7 às 1 da tarde. Outra coisa, ele tem que sair às 7 da manhã de casa para pegar o ônibus e vir até Arambaré para iniciar o trabalho dele aqui às 8. Aí ele trabalha até meio-dia e fica meia hora só parado e tem que voltar a trabalhar de novo da meia hora às 4h30 para poder retornar para Santa Rita às 4h30, que é o horário do ônibus. Aí eu pergunto para vocês, será que ele não está fazendo uma poupança? Será que não é uma poupancinha que ele está fazendo se ele ficar trabalhando nesse horário? O que eu quero dizer com isso? Que se daqui a 6 meses, 1 ano, ele entrar na justiça contra a prefeitura, será que ele não vai ganhar? É uma pergunta de se pensar. E se ele ganhar, quem é que vai pagar? Eu pergunto para vocês, quem é que vai pagar? Somos nós. O povo que vai pagar. O povo vai pagar. Por quê? Por que que o povo vai pagar? Por incompetência. Incompetência de quem dirige o município. Eu também estou sofrendo isso na carne. Mas para mim tudo bem, meu couro é duro mesmo. Não, isso aí é pouca coisa para mim. Eu estou sofrendo essa discriminação também em horário, mas para mim não dá nada. Eu vou levando. Mas aquele funcionário que está ali vendo os outros colegas, um operário, vendo os outros colegas operários fazendo um horário e ele tendo que fazer outro, e ainda tendo que vir para Arambaré gastar com alimentação, eu acho meio judiação, né? E aí volto naquele início que eu iniciei para vocês. Sempre que vem um projeto desse executivo, a gente fica receoso. Quando a gente diz que o projeto é bom, mas que tem que, de repente, não é para essa gestão, é uma opinião minha. Não quer dizer que seja a opinião de todos, mas é a minha opinião. Por hoje era isso, obrigado. Boa noite.
Vereador Gerson.
Boa noite a todos. Por isso que eu repito aqui, né? Às vezes eu sou meio chato de tanto que eu repito, né? Por isso que é bom estar ali presente, para estar ouvindo e vendo o que está se passando no nosso município. Porque isso é muito importante, porque essas são as coisas que acontecem. Aí faz essa discriminação, vem carro especialmente buscar gente aqui que vem do ônibus, lá de Santa Rita. E gente que está doente não tem esse transporte. E assim se convive as coisas. Assim. Desculpa. Discriminação, dá para uns e para outros não, e assim vai. Essa é a nossa vida, infelizmente, aqui. Mas é importante sempre que vocês, falei hoje, até a vereadora presidente, amanhã mandar a gravação para a rádio está disponível, que vai transmitir para todos. Isso é muito importante para quem não tem o costume de vir, escutar a rádio para saber realmente o que se passa aqui, as propostas que vêm para cá, da maneira que vêm. Como essa aí, que nós estávamos discutindo agora aí, da vigilância. Coisas que foi dita lá na campanha e só agora estão fazendo, estão tentando, para realmente dizer, não, tudo bem, Porque quando se trata ali da dona Vera, que tem os cachorrinhos que ela cuida, vão lá a qualquer hora para interferir. E as outras coisas, né? É assim que se convive as coisas aqui. Por isso que a minha manifestação a respeito desse projeto da vigilância, não estou dizendo que seja ruim, não. Assim como o do pedágio, que sempre se falou aqui. Mas que se faça uma campanha antes. Chegar nos produtores, olha, vocês vão ter que fazer assim, vocês têm que fazer assado. Vão se preparando para isso. Para não chegar simplesmente, aprova-se hoje aqui e amanhã vão lá. Exigir. Entendeu? Então, são essas as coisas que a gente, que vocês têm que ficar sabendo, que passam por nós aqui, e nós temos essas opiniões para dizer, entendeu? Para poder, assim como as outras coisas que se passam aqui, nós estamos aí de novo falando em pedágio, está o projeto aí de novo para R$1 milhão, para nós autorizar um financiamento de R$1 milhão nesse momento. Infraestrutura, foi o que diz ali. A ponte está fechada de novo, a bola de cristal aquela apareceu. Esse dia passou duas patrulhas de novo, uma atrás da outra. Agora está lá, mal passa o carro. E assim se convive. Essa é a administração que está sendo proposta. Vou falar de novo, vocês estão acostumados, vocês podem até dizer, pô, esse cara toda hora fala a mesma coisa. Dos pedidos de informações que não vêm corretamente. Semana que vem vou abrir o processo de novo. Está bem claro ali, até vou avisar os colegas, que a lei federal é bem, não precisa de 2/3 para aprovar, e é 15 dias para responder. E se não responde e a resposta não ser adequada, assim como as respostas que estão vindo que não são adequadas, com uma das respostas aqui que eu solicitei a lista das pessoas beneficiadas, disseram que não pode. Todo mundo sabe que o Bolsa Família está lá, é público. Por que que não pode a prefeitura dizer para quem é que ela cedeu o material? E por que que a prefeitura não manda as notas do material que foi comprado? Por quê? Vocês imaginam por que uma coisa dessa? Dá para imaginar? Não dá para imaginar, né? Outra coisa, os terrenos invadidos, que eu falei aqui várias vezes. Aí disseram que estava sob juízo. Agora me mandaram o número do processo, até já passei por coisa ali, vou ir até ao fórum para ver. Mas que interessante, está em sob júdice e construíram. Tem água ligada, tem luz ligada. Acha que é normal isso? É isso aí. Mas não vai ficar assim. Podem ter certeza que não vai ficar. Eu vou até lá, vou até um promotor, que eu fui agora chamado lá, até esses dias estive lá de novo, pelas denúncias que foram feitas. Não precisa dizer quem, né? Precisa não, né? Claro que não. E denúncias essas da rádio que transmitia aqui antes, da permuta que foi feita, daqueles terrenos lá, do outro lado, das compras de uniforme da empresa que a minha esposa tinha, que era a única empresa que tinha aqui, aí foi feito denúncias. E agora? Qual a situação? Não foi feita outra permuta que nós autorizamos aqui, e eu acho perfeito, maravilha, só que está ali o prédio há um ano, que era para a Brigada Militar, está ali abandonado há um ano. Só que parece que teve uma estratégia interessante. Quem assinou o projeto não foi a prefeita, foi o vice. Interessante, né? Por que será? Porque reclamaram da outra? Para não cair nas minhas costas dessa vez? Para cair na costa do... Sei, isso é uma impressão minha, né? Espero que não seja isso. Mas é o que está ali. E a justificativa por que não foi entregue até hoje, há um ano, o prédio da Brigada, que a gente fala aqui sempre, todas tinham uma justificativa. Ah, porque era caixa de luz, não sei o quê. Parece que agora, não sei se não é água que está acumulada, se é que é água ali. Deve ser água, não dá para entrar, quem sabe isso. E é assim.
é assim que se convive. E agora, quando estava ali falando dos 113 mil, que a ata chegou, que eu solicitei a ata do dinheiro da criança e do adolescente, que é para construir a licita da cobertura, mas já está feita a cobertura lá, é só fazer as paredes, com 113 mil. Por isso eu pedi a ata do conselho, para saber. Até aí até me lembrei de uma situação de que, uns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, foi contratado um pessoal, passou por aqui, foi contratado um pessoal para construir o CRAS ali. Aí terminou, fizeram a obra. Aí disseram aqui que tinha que demitir o pessoal, porque a obra já estava terminada, que o pessoal não podia servir para outra coisa. Vocês acreditam nisso? Está na ata. Eu vou mostrar a ata para vocês. É assim. E hoje os contratos aqui são raros, fazem por MEI, fazem por RPA, tudo para não passar por aqui. Então, essa é a situação, e eu fico sempre assim convidando vocês para virem aqui para saber. Não me veio resposta ainda de duas solicitações de um cidadão que foi lido aqui, uma das placas das imobiliárias que vem. Será que estão pagando imposto na hora que vendem? Será? Ou é só as que estão aqui? Foi feita essa solicitação, a resposta não veio até hoje. Assim como foi feita também a solicitação do estacionamento à frente da rodoviária hoje. A gente sabe que a rodoviária hoje só funciona até 1 hora da tarde, então se coloca uma placa ali, estacionamento até a tal hora, acho que é tranquilo. Foi solicitado, até hoje não veio a resposta, veio a solicitação veio para cá do cidadão. Então, são coisas que a gente tem que ficar aqui perguntando qual é a possibilidade, por que não veio, quando é que vem. Então, essas são as questões que vocês têm que continuar sempre. Uma outra questão que eu estava anotado aqui, estava me esquecendo, falei hoje com um cidadão, ele tem uma van e ele está interessado em fazer aquele trajeto TAPS Arambaré. Então, vamos ir ao Dyer de novo. O Dyer parece que já tinha autorizado essa autorização para quem quisesse se propor a fazer esse trajeto. Ele vai fazer o levantamento agora para ver se consegue fazer esse trajeto, que as pessoas estão desesperadas lá porque não tem ônibus. Assim como o ônibus da Fredas também, que não faz mais a linha ali por causa da ponte, por causa da estrada que não tem como andar. Então, esperamos que se resolva essa situação, porque as pessoas estão lá no meio, lá no acesso, tá, para vir a um médico. Para ir a um médico tem que chamar um táxi e pagar R$50. Então isso é complicado para as pessoas que moram no interior, que ali sempre teve ônibus, sempre teve. Está ali o cidadão que conviveu com nós há mais de 40 anos e tinha ônibus todos os dias. Só se interrompia isso quando tinha uma enchente muito grande, né? 2, 3 dias, 4 dias depois, estava transitando. Agora faz 2 anos, viu? Que a estrada realmente está de primeira. Não bota a segunda nunca.
É o tempo, vereador.
Está complicado. Obrigado.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada mesmo. Boa noite a todos.
A mesma.